Último bloco do CBN Saúde, hoje conversando com o médico gastroenterologista Marcelo Rezende, ele que é diretor clínico da Santa Casa de Maringá e também é doutor em medicina. E hoje nós vamos aproveitar esse último bloco para falar sobre algumas novidades que existem na área para a cirurgia do aparelho digestivo. Conta pra gente, doutor, que novidades são essas?
Então, Ronaldo, o meu doutorado, na verdade, eu escolhi inicialmente de fazer doutorado para me reciclar. Então, foi uma oportunidade de estar em São Paulo, eu fiquei 5 anos no serviço da Universidade Federal de São Paulo. O meu chefe direto, que era o Hermelino Della Libera, é um dos coordenadores da endoscopia do Fleury, que é um excelente serviço diagnóstico em São Paulo. O meu chefe de serviço, que é o Ângelo Ferrari, é um dos serviços de endoscopia do Einstein, desse colega. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos melhores endoscopistas de São Paulo. E hoje, em São Paulo, sem dúvida, é uma referência em todo o Brasil. E lá, a gente, por ser cirurgião, a universidade preferiu me dirigir para um campo de experimentação em que eu poderia utilizar a minha formação de endoscopista junto da minha formação como cirurgião. E existe uma técnica que hoje está no campo da experimentação pelo Conselho de Medicina até o momento. A gente já tem escutado...
Então, são experimentações.
São experimentações.
Então, está sendo feita.
É, isso deveria ficar só no campo da experimentação por enquanto, por orientação do conselho. A gente já tem informações que alguns colegas têm realizado já no Brasil, esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia endoscópica transluminal por orifícios naturais. O que é isso, basicamente? Nós entramos com endoscópios digestivos, aparelhagem de endoscopia digestiva, seja pela boca, seja pelo ânus, ou por outro orifício natural, pela uretra, o que for, e perfuramos a víscera oca, no caso, por exemplo, entra até o estômago, perfura o estômago, entra dentro da cavidade peritoneal e realiza operações sem incisões na parede abdominal.
Então, sem fazer corte.
Sem nenhum corte. Entra pela boca, já foi retirado o vesícula.
Aí a perfuração interna.
Perfuração interna. Você aborda pela víscera, perfura a víscera. Isso, na verdade, é o que existia uma grande dúvida a respeito se era possível realizar. Então, inicialmente, os experimentos foram mostrando que tecnicamente é possível. Essas operações já foram realizadas em humanos, como eu já te disse, inclusive no Brasil. Mas, no nosso meio, a gente tem utilizado mais para experimentação. No meu estudo em si, eu estudei a resposta inflamatória. Então, são mediadores inflamatórios. Nós fizemos um animal de experimentação, o porco, e comparamos cirurgia aberta com a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, a cirurgia por vídeo, que hoje é amplamente divulgada, que os leigos chamam como cirurgia laser, mas na verdade é cirurgia por vídeo, você entra com uma câmera de televisão por orifícios pequenos dentro das cavidades e realiza a operação pela televisão. E comparamos com o terceiro tipo de operação, que agora é essa nova modalidade, que é a cirurgia endoscópica transluminal por orifícios naturais.
Mas ela serviria apenas para cirurgias do aparelho digestivo ou a pesquisa mostra que dá para fazer, para ir além disso?
É, a pesquisa inicialmente está mostrando que ela tem a resposta inflamatória semelhante à cirurgia por vídeo e menor que a cirurgia convencional. Então é possível utilizá-la. Ela já foi utilizada também para operações no tórax, para operações no reto peritônio, mas basicamente seriam operações em cavidades orgânicas, entrando por orifícios naturais. Então você aproveita os orifícios já existentes no organismo para entrar no organismo e evita as cicatrizes cutâneas. A cicatriz cutânea seria só o efeito estético? Não, não é só o efeito estético. Tem menos dor, porque não agride a parede, não forma hérnias, que é um dos problemas. Existe alguma dúvida a respeito de uma menor formação de aderências que podem provocar problemas futuros. Então, assim, na verdade, é uma novidade. Como tudo em medicina que chega...
E
como
tem a questão
novidade.
Do pós-operatório também, me parece.
Pós-operatório, né? Menos doloroso, né? Menos dor, você
e
não tem...
menos tempo você já está pronto para
realizar
as suas atividades.
Coisas. Se você passou do período... Como você não tem risco de hérnias, passou daquele período de recuperação, o paciente já está liberado para fazer um exercício físico, uma atividade. Então, assim, para um atleta ou para uma pessoa de alta performance de esportiva, isso seria extremamente interessante. O que a medicina tem estudado, isso tem sido motivo de diversas publicações recentes, é se isso vai ser factível, né? Isso está no campo ainda da experimentação e progredindo. É uma técnica que tem É uma técnica promissora. Nós realizamos 48 operações em porcos, né, nesse
então
período.
Então é pesquisa, nesse momento nesse que você momento, fez em São Paulo foi pesquisa.
Pesquisa, mas assim, existe possibilidade no futuro da gente estar atuando em seres humanos com esse tipo de mas ainda depende de toda a autorização do nosso Conselho de Medicina.
Quer dizer, tem toda uma normatização para verificar esses riscos. É. A preocupação maior é a questão da inflamação, né?
É, inflamação, é uma série de complicações. A inflamação seria a primeira resposta que o organismo tem para as diversas complicações possíveis. Então, por isso foi realizada essa pesquisa nesse sentido. Mas é uma grande novidade, né? É algo de muito novo em medicina.
Bom, são novidades que estão sendo trabalhadas. Se você acredita, doutor, que ela pode se tornar uma realidade, e se pode, em quanto tempo?
Então, logo que eu comecei a estudar isso há 5 anos atrás, isso era um grande paradigma, e nós, assim, imaginávamos que isso ia ficar no campo da pesquisa, que não ia evoluir. Mas nós temos visto encontros internacionais na Europa, nos Estados Unidos, e tem crescido bastante.
Quer dizer, outros países também estão pensando em utilizar essa técnica.
Sim, sim. Nos Estados Unidos já foram aprovadas experimentos em humanos, já passou para as etapas, porque as etapas, você tem as diversas etapas de pesquisa, etapa 1, 2, 3, então quando você sai da etapa 1, que é de animal de experimentação, para a etapa 2, que já é em ser humano, nos Estados Unidos já foi autorizada a etapa 2, quando você chega à etapa 3, seria aumento dessas pesquisas em seres humanos. Então, nós estamos em nível de etapa 2 nos Estados Unidos, pesquisas em centros de referência com número pequeno de seres humanos. Mas essas pesquisas tendem a evoluir. Prazo de 5, 10 anos, depende aí de uma série de situações para existir uma viabilidade. Mas assim, é algo novo e que promissor.
Acredito que nossa geração ainda vê esse tipo de tecnologia, ou pelo menos outras tecnologias aí voltadas à medicina fazendo diferença aí.
Eu acho que sim, muita coisa tá aparecendo para nossa geração, acho que em 15, 20 anos, muita coisa nova no campo da oncologia, muita coisa tem mudado, a perspectiva de vida tem aumentado bastante, a medicina genética vem aí com diversas informações, então tem muita coisa. A dificuldade disso tudo é o custo, né? São cada vez transformando a medicina numa situação cada vez mais cara e complicada de você distribuir. Mas, graças a Deus, a população brasileira também tem evoluído nesse sentido de uma forma importante. O Brasil passou a ser a bola da vez no mundo.
Né? Tá certo. Doutor Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua disposição de ter vindo até a CBN conversar com a gente.
Eu que agradeço, Ronaldo, a atenção sua e de toda a população que está nos ouvindo, e um grande abraço a todos.
Conversamos com Marcelo Rezende, ele que é médico gastroenterologista, doutor em medicina, ele é diretor clínico da Santa Casa de Maringá e foi nosso convidado aqui no CBN Saúde de hoje.